temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Vigor, beleza, energia e virilidade são qualidades que estão mais do que na moda. Prova disso, academias, busca-se muito mais do que a saúde. É preciso ter um corpo sarado, uma aparência que retrate um estilo de vida. Corpos moldados, torneados, bem definidos e, de preferência, com músculos volumosos, salientes. Mas é aí onde muitos esbarram nos limites da genética, que apesar dos esforços da musculação, não permitem o corpo tão sonhado, aquele idealizado ou comparado aos de modelos de revistas e televisão. Seguindo o apelo da mídia e em busca desta performance, muitos optam pelo uso de drogas conhecidas como anabolizantes ou esteroides anabólicos. Derivados do hormônio masculino testosterona, aumentam a massa, a definição muscular e a força, além de acelerar o metabolismo. Por outro lado, podem causar efeitos não desejados, como crescimento das mamas nos homens, calvície, agressividade, hipertensão, impotência sexual, sobrecarga renal e hepática, além do perigo de câncer e até de morte. Apesar dos malefícios, uma pesquisa realizada com praticantes de musculação em Goiânia revelou que a maioria dos usuários de suplementos e anabolizantes tinha entre 18 e 26 anos de idade e nível médio de escolaridade. Outra pesquisa, feita em Curitiba e região metropolitana, revelou que 60% dos frequentadores de academias já usaram ou usam anabolizantes orais ou injetáveis indiscriminadamente. O comércio não é proibido, mesmo porque em alguns casos de doença como a AIDS ou de insuficiência hormonal, o anabolizante é útil, mas os produtos só podem ser vendidos mediante receita médica. Isto não impede as manobras para adquirir o produto, que é oferecido na internet, nas próprias farmácias e até em academias. E como o uso dos anabolizantes começa cada vez mais cedo, os pais precisam ficar atentos, tomar conhecimento dos malefícios dos esteroides e buscar orientação médica para os seus filhos. No Palavra de Especialista de hoje, vamos discutir o uso de anabolizantes com profissionais da saúde. O nosso primeiro convidado é o endocrinologista e nutrólogo Osvino Pena, que também é professor de Educação Física e Medicina Desportiva. Bom dia, doutor Osvino.
Bom dia, tudo bem?
Bem, a gente vai começar perguntando o que, na verdade, são os anabolizantes ou os esteroides anabólicos.
O anabólico esteroide é um derivado da testosterona testicular humana, né, que tem um alto poder anabolizador, ou seja, um alto poder em aumentar a síntese proteica, né, que quando usado por homens e mulheres, essa substância faz com que haja um aumento de síntese proteica. Consequentemente, um aumento da recuperação muscular. Então, veja bem, se um atleta, um praticante de atividade física usa uma substância dessa, ele treina hoje, né? Ele levaria de 48 a 72 horas para recuperar a musculatura no que diz respeito à parte proteica após o treinamento, e essa recuperação poderia, o tempo ser reduzido para em torno de 24 horas, ou seja, é uma medicação que melhora a recuperação melhorando a síntese proteica.
Quais são os efeitos que tanto atraem os praticantes de musculação e fisiculturistas para o uso dos anabolizantes?
Obviamente que melhorando a síntese proteica, melhorando a recuperação muscular, você tem um ganho de peso magro, um ganho, uma melhora da síntese proteica leva a um aumento da massa muscular. Isso é inevitável. Então, é uma substância que vai contribuir com essa melhora do ganho de massa muscular. melhorando o aumento da massa muscular, você ganha também força muscular, né? E você com mais força muscular, você tem um melhor desempenho atlético, né? O que diz respeito a esse item, melhorar a disposição, você com mais força, você teria uma maior facilidade para executar as modalidades esportivas que dependem de força, né? E também é uma substância que vai contribuir em incentivar o metabolismo lipídico, ou seja, em melhorar a queima de gordura, né? Então, ou seja, é uma substância que, sem dúvida nenhuma, vai melhorar o desempenho de um atleta ou de um praticante de atividade física. Mas nem tudo é uma maravilha, né? Logicamente que é uma substância também que pode vir a trazer uma série de problemas.
Então, na verdade, para quais pessoas o anabolizante seria recomendado?
Essa substância, no que diz respeito à área médica, ela é uma substância de pouca aplicabilidade, né? Atualmente, os anabólicos esteroides não têm sido muito usados no campo da medicina. Mas pessoas que sofrem grandes queimaduras, grandes atrofias musculares, pessoas que passaram por algum acidente debilitante, com grande atrofia de grandes músculos e tal, ela pode ser beneficiada com o uso de uma substância desse tipo, tá? Agora, de uma forma geral, o uso dessa substância para praticantes de atividade física e atletas, a gente deve evitar ao máximo.
Então, a gente conversou aí sobre as vantagens, algumas vantagens, né, ou indicações. Quais seriam as desvantagens ou os malefícios para a saúde desses produtos?
Na verdade, são substâncias que têm, os anabólicos esteroides têm muito mais desvantagens do que vantagens, né, propriamente ditas, né? Quais são as desvantagens? O que diz respeito ao aspecto hepático, né, você sabe que o fígado ele tende a eliminar todas as substâncias tóxicas que estão em excesso no nosso organismo. Então isso vai gerar uma sobrecarga hepática, que pode levar desde um quadro de hepatite tóxica ou um quadro de uma insuficiência hepática, ou até mesmo um quadro extremo de cirrose, neoplasia hepática, que não seria tão comum a observação disso com o uso, né? Em relação à parte cardiovascular, existe uma retenção de sódio, levando a um aumento da pressão arterial. Em relação ao sistema imunológico, o anabólico esteroide tem uma ação imunodepressora, deprime o sistema imunológico. E em relação a essa questão hormonal das gônadas, ou seja, testículo e ovário, vai levar a uma atrofia e uma disfunção tanto testicular quanto ovariana, né? Então veja bem, é uma substância que tem muito mais contras do que vantagens.
É verdade que algumas pessoas podem chegar a morrer pelo uso do anabolizante ou até mesmo contrair um câncer?
O que a gente vê na prática, né, as pessoas que fazem o uso contínuo dessa substância, os efeitos colaterais eles aparecem justamente assim, com o uso contínuo e a longo prazo, ou seja, o anabólico esteroide dificilmente ele dá um efeito agudo. O efeito agudo que a gente observa é uma hepatite tóxica, que outro medicamento pode gerar um quadro desse, né? Então, isso é que a gente observaria em quadro agudo. Agora, em quadros crônicos, nós observamos justamente essas agressões hepáticas, agressões renais, né? E quanto ao indivíduo vir a ter um câncer hepático e chegar ao óbito, né? É lógico que na literatura nós temos casos relatados, mas é óbvio que na prática a gente não vê isso todo dia, né? Mas, de uma forma geral, nós devemos sempre, principalmente num programa em rede nacional, orientar que o uso sempre vem a trazer muito mais malefício do que benefício.
Ok, doutor Osmino, o que então seria recomendado para as pessoas que querem, que chegam na academia pedindo, querendo perder gordura e ganhar massa muscular?
Então, uma pessoa que queira perder gordura e ganhar massa muscular, o que é recomendado? Primeira coisa, antes de fazer atividade física, é fundamental um exame médico para que você possa observar como é que está o teu estado geral de saúde. Porque atividade física é justamente para pessoas, geralmente para pessoas que têm um nível de saúde adequado. Em segundo lugar, uma coisa importante antes de começar a atividade física seria um acompanhamento nutricional. É a elaboração de uma dieta adequada, que pode ser feita por uma nutricionista ou um médico nutrólogo, né? Então essa dieta deve ser uma dieta equilibrada, balanceada, no que diz respeito à questão proteica, à questão calórica, né, para que a pessoa consiga agarranhar o máximo no que diz respeito a ganho de massa muscular e perda de gordura, né. E em terceiro lugar, em terceiro plano, viria a atividade física em si, né. Atividade física é uma coisa para quem dorme bem, para quem se alimenta bem, por isso que a questão nutricional tem que vir antes da prática de atividade física. E a atividade física adequada é aquela atividade física também específica para cada indivíduo, né? Agora, de uma forma geral, o tipo de atividade física capaz de promover o maior ganho no que diz respeito a ganho de massa muscular e redução de percentual de gordura é um bom trabalho neuromuscular feito na musculação para hipertrofia e ganho de força, e um bom trabalho cardiovascular usando os exercícios aeróbicos cíclicos, como corrida, pedalar, etc. Quanto ao uso de suplementos nutricionais, alguns ajudam a alguma coisa, muitos não ajudam nada, então isso pode ser observado e indicado pelo profissional da área de nutrição ou o médico nutrólogo.
Agora, na verdade, existem pessoas que não abrem mão do uso de anabólicos. Qual seria a sua indicação para essas pessoas? Existe algum tipo de possibilidade ou indicação nesse caso?
As pessoas que não abrem mão, elas devem conversar com profissionais da área de educação física, de nutrição, da área de medicina esportiva, né, para que possam sugerir opções. Opção essas que um indivíduo, muitas vezes fazendo uma dieta adequada, um treinamento adequado, usando um suplemento nutricional adequado, o indivíduo melhora muito mais do que fazendo uma dieta errada, usando um suplemento nutricional errado, um treinamento errado e tomando o anabolizante. Então, o que, que eu quero mostrar? Que mesmo sem tomar o anabolizante, você fazendo tudo certinho, você tem como obter um bom resultado. Então, não é necessário nem imprescindível o uso de uma substância dessa. Agora, a gente entende as pessoas que praticam atividade física que queiram usar, por quê? Porque elas querem melhorar. Eu consigo entender isso. Mas existem outros meios, outros caminhos que a gente pode seguir e que são mais adequados.
Doutor Osvino, existem as chamadas substâncias que incentivam a produção de hormônios, né, os chamados pró-hormônios. Na verdade, muita gente vem utilizando esses produtos hoje. O que, que o senhor acha? Eles são saudáveis ou não?
Na verdade, eu nunca ouvi falar num termo desse, só de uns tempos para cá, o pró-hormônio, né? Uma substância, quando você usa, ou ela é hormônio ou não é hormônio, né? Então, o que eles chamam de pró-hormônio é, por exemplo, você usar um aminoácido chamado arginina, que é um aminoácido que teria a capacidade de aumentar a secreção do hormônio do crescimento. Então, você usando arginina, você aumenta o hormônio do crescimento? Sim, aumenta. Mas eu acredito que não aumente em níveis tão elevados, capazes de promover alterações significativas no que diz respeito ao ganho de massa muscular e no que diz respeito à perda de gordura. Então, esses pró-hormônios, ou seja, substâncias que estimulam a secreção de um hormônio, na minha cabeça, não são muito eficazes, não funcionam muito bem. E eu tenho também lido nessa lista de pré-hormônios algumas substâncias que são hormônios. Por exemplo, o DHEA é um pró-hormônio? Não, o DHEA é um hormônio produzido pela glândula suprarrenal, né, que vai ser transformado em androstenediona, que vai ser transformado em testosterona. Então, o cara, quando toma DHEA, estaria usando uma testosterona. Então, existe uma confusão nessa conceituação e, na minha cabeça, existe isso. Ou é um suplemento nutricional ou é um hormônio. Um pró-hormônio fica uma coisa um pouquinho confusa.
O senhor acredita que existe aí uma questão mercadológica em cima, né, desses produtos para que haja maior quantidade de vendas?
Na verdade, só para vocês terem uma noção, uma pessoa que usa um suplemento nutricional, que usa um complemento nutricional, uma substância dessa, chamada de pró-hormônio e tal, um indivíduo usando isso, ele tem uma melhora no desempenho atlético em torno de 5 a 4%. Essa melhora é bastante significativa quando a gente fala de atleta de alto nível, ou seja, medalha de ouro na Olimpíada, medalha de prata, medalha de bronze. Então eu diria que o uso de um suplemento, de um recurso desse, Ele é imprescindível para um atleta, né, do suplemento nutricional, né? Eu não estou falando de hormônios, estou falando de suplemento, né? Agora, Para o praticante de atividade física na academia, o uso de um suplemento é totalmente dispensável, né? Ou seja, não há uma necessidade grande dele usar, porque a melhora que ele vai obter com o uso de suplementos é uma melhora pequena. Agora, a melhora no que diz respeito a uma dieta adequada e atividade física adequada vai ser uma melhora gigante.
Doutor Osvino, eu gostaria que o senhor comentasse também a respeito de outras substâncias hormonais, como o GH, o hormônio do crescimento, e a insulina, que também vem sendo utilizadas não apenas por fisiculturistas, mas por praticantes de musculação.
Não, no que diz respeito, o hormônio só deve ser usado a nível de reposição. O hormônio só se usa a nível de reposição. Um dos hormônios que entrou para essa lista de reposição foi o GH, que é o hormônio do crescimento. Há um tempo atrás, ninguém pensava em repor o GH. Hoje, ele já entrou para essa lista de reposição. Pessoas acima de 45, 50 anos, uma vez dosado o GH estando baixo, elas podem fazer uma reposição. Assim como as mulheres já fazem há muito tempo do estrogênio, da progesterona. Então, teria uma aplicabilidade. Agora, usar o GH para ficar forte, perder gordura e tal, eu acredito que ele não seja nem um pouco indicado. E se um atleta quiser usar GH para ganhar massa muscular e perder gordura, vai ter que usar uma quantidade tão grande que vai ter muitos efeitos colaterais e ele vai ficar pobre, porque é um hormônio muito caro, né? Então, eu acho que não é por aí, não.
Sim, e no caso da insulina?
A insulina também é um hormônio que só deve usar quem tem deficiência de insulina, no caso de diabetes mellitus tipo 2. Né? Esse pessoal que é atleta, que ganha massa muscular, que quer usar insulina, alguns atletas, eu estou usando aqui 2 unidades de insulina, 3 unidades, isso não adianta nada. Ele não vai ganhar mais massa muscular, não vai ganhar nada usando insulina. Agora, insulina, se ele usar uma dose inadequada, ele vai ter uma hipoglicemia e vai morrer. Né? Ou seja, o anabólico esteroide, ele causa efeito colateral, mas os efeitos colaterais são lentos e a pessoa pode se conscientizar a tempo de parar de usar. Agora, uma insulina usada numa dose adequada pode levar o indivíduo ao óbito, né? Como já ocorreu com alguns atletas usando de uma forma inadequada.
Para terminar nossa entrevista, eu gostaria de saber se os esteroides causam dependência na pessoa que usa ou não.
Na verdade, se existe uma atrofia testicular, por exemplo, no caso do homem usando, ele tem uma baixa produção de testosterona, né, devido a uma atrofia testicular. Você sabe que o testículo ele demora um tempo para voltar a produzir testosterona adequadamente, né? Então, nessa fase que o testículo não voltou a produzir testosterona adequadamente, o indivíduo acaba se tornando um pouco dependente, porque ele se sente desmotivado, né? A gente tem, para fazer os exercícios e tal, tem a questão psicológica também, né? O indivíduo toma um anabolizante e acha que já está forte, né? Muitas vezes não teve efeito nenhum, mas ele acha que já está forte. Então, eu acho que pode haver uma dependência, sim, no âmbito psicológico, né, do uso, e também no caso do período em que o indivíduo para de usar e está havendo uma regulagem da sua função hormonal, como, por exemplo, a função testicular, né? Então, ele pode causar uma dependência nesse aspecto, né? Mas uma dependência psíquica, certamente isso ocorre. Tem indivíduos, por exemplo, que acham que se não usar, eles vão ficar fracos. E não é isso. O cara com uma boa alimentação, uma atividade física adequada, né? Ele pode obter excelentes resultados, sem fazer uso de nenhum tipo de hormônio. É isso que nós temos que incentivar e mostrar para as pessoas.
Ok, doutor Osvino, muito obrigada pela entrevista e um bom dia.
Tá, obrigado, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.
Bem, nós conversamos com o doutor Osvino Pena e após o intervalo voltaremos com o professor Jefferson Viana, que também vai falar sobre o uso de anabolizantes.
Câmara FM, a rádio da informação. O ouvinte quer saber. Um programa interativo para responder às grandes questões do país. Ligue 0800-619-619 e faça sua pergunta. A resposta será dada na Rádio Câmara durante a programação musical. 0800-619-619. A ligação é gratuita. Câmara dos Deputados. Um poder mais próximo de você. Rádio Câmara na internet. 24 horas de informação, música de qualidade e serviço. www.câmara.gov.br Câmara dos Deputados, um poder mais próximo de você. Palavra de especialista.
Para se ter uma ideia dos exageros cometidos para se conquistar um corpo escultural, alguns atletas e praticantes de musculação passaram a utilizar até medicações veterinárias com compostos vitamínicos diluídos em óleos que são injetados diretamente no músculo. São injeções profundas no músculo que produzem um efeito temporário, um inchaço local ou uma inflamação. Além de dolorosas, essas aplicações são de alto risco, porque se atingirem um vaso sanguíneo, podem causar até uma embolia. Continuando, palavra de especialista, vamos conversar agora com o professor Jefferson Viana, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é mestre em treinamento desportivo e doutorando em fisiologia do exercício. Bom dia, professor Jefferson.
Bom dia.
Professor Jefferson, qual é a preocupação do profissional de educação física com relação ao uso de anabolizantes nas academias, principalmente aí nas faixas etárias mais jovens, como os adolescentes?
O grande problema com o adolescente é a questão da pressa, né? Eles querem um resultado muito imediato. Então, esses buscam, às vezes, de maneira até desleal com o corpo dele, a busca de um corpo, para ele, teoricamente, perfeito. Inclusive, hoje em dia, se discute muito essa questão da pessoa que frequenta a academia querer buscar, de qualquer maneira, o aumento da massa muscular. Criou-se até um tipo que é chamado de vigorexico, que é exatamente ao contrário da anorexia. Ou seja, aquele que busca, de maneira desenfreada, o aumento da massa muscular, e como não consegue através do exercício, isso leva tempo, isso depende muito do somatotipo, do tipo corporal da pessoa, ele busca isso através do uso de drogas, de suplementações, etc. Então a grande preocupação que nós temos que ter, primeiro como profissional da área de educação física e de saúde, é exatamente colocar que o adolescente ele tem que dar tempo ao tempo, que o organismo dele vai responder da maneira que ele consegue fazer isso. Então, desde que ele procure uma academia que tenha uma boa formação dos seus profissionais, isso vai acontecer a médio e longo prazo, não de imediato. Então, é isso que ele tem que ter a preocupação. Cada um vai crescer, vai desenvolver dentro das suas condições individuais. E não da maneira que ele observa que uma outra pessoa desenvolveu mais do que ele, quer buscar aquilo de uma maneira e aquilo acaba prejudicando a saúde dele.
Bem, na sua opinião, a busca do anabolizante vem crescendo nas academias ou as pessoas têm se precisado mais de que precisam de uma orientação médica e que não é todo mundo que pode usar esses produtos?
As maiores pessoas até sabem dos problemas, mas mesmo assim burlam isso, né? A busca desse corpo aí tão desejado faz com que essas pessoas busquem informação, principalmente nos seus colegas, né? Uma pesquisa recente mostrou que quem usa anabolizante, a recomendação vem principalmente dos colegas que usam, muitos deles do próprio farmacêutico, que é um dado muito perigoso em relação a isso, né? Do próprio professor e, por último, do médico. Quer dizer, isso teria que ser o processo exatamente o inverso, né? Quer dizer, a pessoa que busca querer aumentar a massa muscular, ele precisa de algum suplemento, algum complemento, isso tem que ser com orientação médica, e que vai saber a dosagem exata para cada corpo. E não simplesmente porque o outro colega usa, ele vai passar a utilizar. Nós não temos no Brasil dados estatísticos. Há pouco tempo teve uma pesquisa em Goiânia, foi até uma dissertação de mestrado da Universidade Católica de Brasília, que mostrou até um quadro preocupante na cidade de Goiânia, né? Onde 24% aí dos entrevistados utilizavam creatina, que é um suplemento, né? Mas 21% utilizavam decadurabolin, que é um hormônio. Então, isso é extremamente perigoso e nocivo à saúde. E o interessante é que as pessoas sabiam dos seus riscos, dos problemas, e mesmo assim eles utilizavam.
Então, é preciso aí deixar claro, né, que o professor de educação física, o profissional dessa área, o farmacêutico, outras pessoas que não estão habilitadas, elas não podem fazer indicações do uso. Isso é preciso ainda desse tipo de orientação para as pessoas?
É verdade. Em Vitória, no Espírito Santo, uma pesquisa foi realizada em 125 farmácias. Em 2 meses foram vendidas 2.400 caixas de anabolizante. Quer dizer, isso, dessas caixas, 74% foram compradas sem receita médica. Quer dizer, um grande risco. Nós vamos ter que ter leis mais duras, como já existem em alguns países. Caso uma pessoa venda esse tipo de produto, né, ou as pessoas são descobertas utilizando isso sem o consentimento médico, essas pessoas devem ser punidas, né? Mas o principal em relação a isso é a informação. Ou seja, os profissionais da área de saúde têm que conscientizar as pessoas dos riscos da utilização desses suplementos sem a necessidade do seu corpo, ou seja, sem uma orientação adequada para a utilização desse tipo de substâncias.
Professor Jefferson, a busca por um corpo perfeito, isso aí cada dia cresce mais, né? Quanto ao público que frequenta a academia, que já pratica e que precisa ou quer um resultado melhor, mais rápido, qual seria a orientação para essas pessoas?
Olha, a busca desse corpo, pelo menos teoricamente perfeito, ele depende de vários fatores. O primeiro de ordem genética. As pessoas, até o Ostrand, um fisiologista europeu, ele diz que a pessoa quer um corpo perfeito ou quer realmente ser um grande desportista, a primeira coisa tem que escolher seus pais. Então a primeira questão aí está relacionada exatamente à questão genética. A parte aí, o treinamento adequado, ou seja, através da orientação de um profissional da educação física. A parte nutricional, que vai ter que responder também de acordo com a necessidade diária da pessoa. E o descanso. Ou seja, esses três fatores são fundamentais para o corpo desenvolver de maneira harmoniosa. O treinamento, a alimentação e o repouso e o descanso. As pessoas que trabalham diariamente, né, e fazem um treinamento de maneira extensiva, cada vez não tendo o tempo necessário de recuperação entre uma sessão de treino e outra. Isso é um risco que ocorre, principalmente nas academias atuais, onde o aluno geralmente paga uma mensalidade e pode fazer todas as modalidades previstas, e ele quer aproveitar melhor o seu investimento, vamos dizer assim, né, e acaba saindo de uma aula para outra sem nenhum comprometimento com as necessidades básicas do seu corpo. Então, fundamental é ter a orientação de um profissional para saber quais atividades indicadas, em que momento elas devem acontecer ao longo da semana, quanto de tempo de intervalo entre cada uma dessas atividades e com que intensidade ele deve fazer esses exercícios. Porque o que pode parecer inicialmente alguma coisa benéfica pode trazer prejuízo para o seu corpo.
Bem, aqui no Brasil, como é que estão as pesquisas? A gente sabe que o senhor trabalha na área acadêmica, né? Como é que estão as pesquisas sobre esse assunto, sobre o perfil do brasileiro em relação a isso?
Agora é interessante que ao longo desses anos o perfil tem até mudado um pouco. Na década de 90... as pessoas que procuravam academia tinham um interesse de um perfil de um aumento de massa muscular bem superior de hoje. Hoje já há um certo equilíbrio. E algumas academias usam da imagem corporal, apresentando silhuetas estéticas de desenho, para que as pessoas busquem ali informação, como ele está se sentindo no momento, ou seja, qual silhueta que representa hoje o seu corpo e o que ele gostaria de ser, de chegar a atingir, né? Então, dentro desse perfil, dá para ver que as pessoas também estão buscando mais um meio termo. Os homens não estão querendo ficar tão forte, pelo menos nas academias pesquisadas, quanto alguns anos atrás, e as mulheres estão querendo ficar um pouco mais forte do que uns anos atrás. Então, houve um maior equilíbrio. Mas existem aí ainda uma porção, né, significativa de pessoas que querem um aumento da massa muscular de maneira exagerada, achando que isso vai ser um fator importante para ele em termos de impor de maneira dentro da sociedade.
Ok, Jefferson. Para terminar nossa entrevista, eu gostaria de saber assim, qual seria a sua orientação, sugestão, principalmente para aquelas mães de adolescentes que descobrem, né, que o filho está usando um anabolizante ou um produto desse tipo. O que elas precisariam fazer?
O principal é alertar o aluno para os riscos disso, né? E de maneira bem vigorosa, no sentido de quê? De informar o que pode acontecer para as pessoas que usam isso, quais são os sintomas clássicos das pessoas que usam o anabolizante. E caso não surta efeito, chamar mesmo um médico, um profissional da área de saúde, para apresentar para pessoas resultados de quadros que já ocorreram com outros indivíduos, mostrando que isso pode comprometer extremamente a vida dele, né? Em vez da busca de um corpo saudável, ele vai ter que passar muito tempo aí reabilitando ou mesmo aí podendo chegar a obter um câncer que vai ser totalmente nocivo à sua saúde. Então, levar ao extremo que isso aí é uma preocupação muito grande, que, que o mais importante da pessoa é se sentir bem com o corpo que está, e não buscar um corpo que não pertence ao quadro natural dele, porque se ele deixa de treinar um pouco, ele vai ter perda daquilo. Então nós temos que ter um equilíbrio. O equilíbrio do corpo, do organismo, é que vai fazer com que a gente se sinta bem e consiga viver em melhor harmonia.
Ok, muito obrigada pela participação no Palavras de Especialista e um bom dia.
Eu que agradeço, bom dia.
Bem, nós ouvimos o professor Jefferson Viana e o Palavras de Especialista sobre o uso de anabolizantes continua após o intervalo com a entrevista da professora Keila Fontana, da Universidade de Brasília.
Rádio Câmara FM. Os principais fatos políticos do dia. As votações. As notícias que são destaque. Jornal da Câmara. Em três edições. Às 7:30 da manhã, 1:30 da tarde e às 9 da noite. Jornal da Câmara.
As votações dos projetos que podem mudar a sua vida. A Rádio Câmara FM transmite ao vivo, direto do plenário, as sessões da Câmara dos Deputados, de segunda a sexta-feira. Câmara FM, a Rádio da Cidadania, 96,9 MHz.
Palavra de especialista.
O último convidado de hoje para o Palavra de Especialista, que aborda a questão do uso de anabolizantes, é a professora Keila Elizabeth Fontana, da Universidade de Brasília. Ela é doutora em Ciências da Saúde e Fisiologia do Exercício. Ela vai falar um pouco mais sobre o uso de anabolizantes pelas mulheres e os riscos de lesão, inclusive em atletas, pelo uso desses produtos. Bom dia, professora Keila.
Bom dia, ouvinte.
Professora Keila, já foi falado um pouquinho sobre as mulheres, mas o que a senhora tem percebido? Elas também estão utilizando anabolizantes para mudar a forma física? E quais seriam os malefícios para o sexo feminino?
Principalmente no meio, vamos dizer, no meio atlético, né? A mulher tem uma dificuldade maior, exatamente devido ao conteúdo de testosterona ser menor do que o do homem, ela tem uma dificuldade maior em obter ganhos de massa muscular. Então, como ela precisa e demora mais tempo para que ela consiga isso pelas vias naturais, pela via treinamento, via trabalho muscular, muitas optam, né, pelo uso dos esteroides. E aí sim vem os efeitos que não são nada agradáveis, podendo inclusive chegar a irregularidades menstruais violentas e um comprometimento hormonal a nível orgânico muito grande. Então, essa procura, ela é real porque, realmente, a mulher, por ter uma menor taxa de testosterona, que é exatamente em cima dessa substância que os esteroides são fundamentados, né? Em cima dessa droga, desse hormônio, que normalmente é produzido pelo organismo, quer dizer, o excesso dela sendo colocado extra pode atrapalhar totalmente o organismo. Sendo que os efeitos são observados imediatamente. Então, a vantagem é essa, de obter realmente uma pressa, né? Você rapidamente obtém chega ao objetivo da massa muscular que você quer. Mas, em compensação, outros problemas são causados e problemas até muito mais sérios. No caso das atletas, esses problemas menstruais são muito complicados. E ainda por cima, acontecem contusões devido exatamente ao fato da massa muscular ter aumentado muito rapidamente e os outros tecidos do organismo, como os ligamentos e articulações, não acompanham esse desenvolvimento grande da parte muscular e, consequentemente, estão mais sujeitos a contusões. Então, é um outro ponto que também é muito complicado para a gente e mostrar isso, que acontece e acaba inviabilizando até a vida atlética daquela pessoa.
Bem, então, ao contrário do que muitos pensam, até mesmo para o atleta é complicado o uso do anabolizante, então?
Sem dúvida. Tem uma série de efeitos colaterais, como a gente já comentou, Mas além disso, mesmo na parte, vamos dizer, muscular e desempenho, há efeitos que podem, inclusive, tirá-lo da sua vida atlética, como contusões sérias ligamentares.
Professora Keila, a gente sabe que a senhora tem um posicionamento mais favorável ao uso de certos suplementos, como a creatina, que é um aminoácido, e fez inclusive uma pesquisa nesse sentido. Os suplementos são, na sua opinião, uma alternativa mais saudável?
Sim, existem outros tipos de suplementos alimentares à base de aminoácidos. Como hoje em dia, inclusive, a procura desses suplementos é muito grande, como em cima dos aminoácidos, da creatina. Esse aminoácido, ele é muito interessante, ele vem da carne de aves e carne bovina, e ele realmente é um suplemento que, se associado à atividade física e bem aplicado por profissionais da área de nutrição e de atividade física, consegue proporcionar um ganho maior de massa muscular comparado ao trabalho só o trabalho físico, vamos dizer assim. Então nós conseguimos, nessa associação do suplemento com a atividade física, ter um aumento um pouco maior de massa muscular.
Professora, que existem contraindicações para o uso de creatina?
Existem, só que esse tipo de contraindicação, vamos dizer assim, não é que seja contraindicação, existe a boa indicação. Por exemplo, indivíduos idosos que têm uma perda muscular muito grande, conforme a idade vai chegando, tem dificuldade de locomoção, a creatina seria um auxílio ergogênico para que essas pessoas retomassem a sua massa muscular e evitassem quedas e pudessem ter uma atividade maior. Então veja bem, ela estaria direcionada, um objetivo bem claro, que seria aumentar a massa muscular de idosos. Então seria, vamos dizer assim, oferecida com toda a estrutura nutricional e atividade física adequada, porque uma sem a outra também não vai funcionar, tem que ser em conjunto, tá? Não pode se fazer apenas a aplicação pura e simples da creatina, que não vai aumentar nada. Simplesmente você está sobrecarregando o seu organismo com mais aminoácidos e, na verdade, não teria aumento de massa muscular. Agora, ele associado à atividade física, ele pode aumentar mais rapidamente esse tipo de aumento de massa muscular.
Ok, nós agradecemos a entrevista e um bom dia.
Obrigada e bom dia.
Para quem não sabe, apenas um médico pode prescrever o uso de anabolizantes. Nenhum outro profissional da saúde, como nutricionista ou professor de educação física, está habilitado. A venda ilegal e a violação à legislação podem ser denunciadas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na Delegacia do Consumidor e nos Conselhos Regionais de Educação Física e de Nutrição. Terminamos aqui mais uma edição do Palavra de Especialista. Apresentação, Poliane Castelo Branco. Produção, Mônica Leon. Trabalhos técnicos, Milton dos Santos. Bom dia e até mais.
Moreno alto, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução do seu problema. Carinhoso, com nível social. Inteligente e à disposição.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.